Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje vou resumir e analisar o livro. Colealmente, enfoco o ICI ao Minutos para entender a neurociência da astral cultural em um guia introdutório pensado para quem deseja compreender, de forma rápida e organizada, como o cérebro funciona e por que isso importa no dia a dia. Em vez de se apoiar em linguagem excessivamente técnica, o livro apresenta conceitos centrais da neurociência, com foco em utilidade prática, como percebemos o mundo, como aprendemos, como guardamos lembranças e como emoções influenciam decisões. A proposta de leitura em 7 minutos sugere um ritmo ágil, com explicações diretas e tópicos bem recortados. Ideal para iniciantes ou curiosos que querem criar um mapa mental do assunto antes de aprofundar em obras mais densas. Ao reunir nós sobre neurônios comunica seu cérebro, plasticidade e comportamento. A obra funciona como uma porta de entrada para entender a mente sob uma perspectiva científica, conectando biologia, experiência e hábitos cotidianos de maneira acessível. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro primeiramente, o básico do cérebro, neurônios, sinapses e comunicação. Um ponto de partida essencial é entender o cérebro como uma rede dinâmica de células que trocam informações o tempo todo. O livro costuma introduzir os principais componentes, como neurônios e células de suporte, e explica como sinais elétricos e químicos permitem a transmissão de mensagens. A ideia de sinapse aparece como o local em que a comunicação se torna modulável, ou seja, não é apenas um fio levando energia, mas um encontro em que a força do sinal pode aumentar ou diminuir conforme o histórico de uso. Essa visão ajuda a desmistificar nossos comuns, como acreditar que pensamos com uma parte isolada do cérebro, quando na verdade o comportamento emerge da interação entre múltiplos circuitos. Também, que sai, de é relevante compreender que o cérebro consome muita energia e precisa equilibrar a eficiência com flexibilidade. Ao apresentar essas bases, a obra cria condições para o leitor interpretar temas posteriores como aprendizagem e emoção, sem depender de jarguês. O resultado é uma compreensão inicial de como estruturas microscópicas sustentam as seis macroscópicas, desde reconhecer um rosto até planejar uma tarefa. Em segundo lugar, percepção e atenção como o cérebro seleciona a realidade. A neurociência moderna mostra que perceber não se o de extrair o mundo como uma câmera, mas construir uma interpretação a partir de sinais sensoriais, expectativas e contexto. O livro tende a explorar como diferentes sentidos enviam informações que precisam ser integradas e como a atenção atua como um filtro que prioriza certos estímulos em detrimento de outros. Essa seleção explica por que distrações acontecem, por que podemos deixar de notar algo óbvio e por que multitarefa costuma reduzir desempenho em atividades que exigem foco. Ao relacionar percepção e atenção, a obra ajuda o leitor a enxergar limites naturais do sistema cognitivo. A mente não processa tudo ao mesmo tempo com a mesma qualidade. E isso tem implicações práticas para estudo, trabalho e segurança cotidiana. Outro ponto importante é que a atenção pode ser treinada em alguma medida por estratégias simples, como reduzir interferências ambientais, organizar tarefas e respeitar pausas. Assim, o tema não fica apenas descritivo, ele conecta o funcionamento cerebral a hábitos que melhoram concentração e tomada de decisão, especialmente em ambientes com excesso de informação. Em terceiro lugar, memória e aprendizagem, plasticidade e construção de habilidades. Compreender memória e aprendizagem passa por reconhecer que lembrar não é apenas guardar arquivos, mas reconstruir informações com base em pistas e experiências associadas. A obra normalmente apresenta diferenças gerais entre tipos de memória, como a que sustenta fatos e eventos e a que sustenta habilidades, e mostra que cada uma envolve redes e processos específicos. A noção de plasticidade cerebral e central aqui conecta-se fortalecem com repetição, relevância e emol, e se enfraquecem quando não são utilizadas. Isso dá base para uma leitura mais realista sobre estudo e treino. Melhorias consistentes dependem de prática distribuída, revisão e sono adequado, não de esforço concentrado em um único dia. O leitor também pode entender por que erros fazem parte do aprendizado, já que o cérebro ajusta modelos internos com feedback, e porque a compreensão profunda costuma ser mais estável do que a memorização superficial. Ao explicar esses mecanismos de modo acessível, o livro oferece um repertório para planejar estudos, desenvolver competências profissionais e criar rotinas que favoreçam retenção, reduzindo frustração e expectativas irreais. Em quarto lugar, emoções e estresse influenciam no comportamento e na saúde mental. Outro tópico-chave é a relação entre emoção, corpo e decisões. O livro tende a mostrar que emoções não são um ruído que atrapalha a razão, mas sinais que ajudam o cérebro a priorizar as seis, avaliar riscos e aprender com consequências. Ao mesmo tempo, quando o estresse se torna crônico, ele pode prejudicar sono, atenção, memória e autorregulação, criando um ciclo de queda de desempenho e aumento de ansiedade. Ao explicar essa dinâmica, a obra oferece uma lente útil para interpretar reações comuns: irritação, impulsividade, ruminação e fadiga mental podem ter base em mecanismos adaptativos que estão sendo exigidos além do limite. A partir dessa compreensão, o leitor pode refletir sobre práticas que reduzem carga emocional e melhoram a estabilidade, como rotina de sono, pausas, atividade física e organização de demandas. Sem prometer soluções milagrosas, o tema ajuda a construir autoconsciência e linguagem para falar de bem-estar com mais precisão. Isso é valioso para relações pessoais e para ambientes profissionais, onde comunicação, empatia e gestão de pressão afetam resultados e qualidade de vida. Por último, tomada de decisão e hábitos cérebro recompensa em mudança de comportamento ao ligar neurociência ao cotidiano. O livro costuma abordar como decisor, o e-habito se forma a partir de circuitos de recompensa, motivação e repetição. Muitas escolhas são rápidas e automáticas, guiadas por atalhos mentais e experiências anteriores, enquanto decisões mais deliberadas exigem esforço e energia. Entender essa diferença ajuda a parar de interpretar falhas como falta de caráter e começar a enxergá-las como resultados previsíveis de um sistema que busca eficiência. O leitor pode aprender por que hábitos se consolidam com gatilhos contextuais e recompensas consistentes, e por que mudanças duradouras dependem mais de ajuste do ambiente e do planejamento do que de força de vontade isolada. A obra também costuma destacar o papel de metas realistas, monitoramento e pequenos passos para reduzir fricção e aumentar adesão. Neurociência deixa de ser apenas teoria e passa a ser um conjunto de princípios para desenhar rotinas, estudar com constância, reduzir compulsões digitais, melhorar a alimentação ou manter exercícios. O valor do tema está em traduzir mecanismos cerebrais em ações observáveis, tornando a mudança mais estratégica e menos baseada em tentativa e erro. Em conclusão, este livro é indicado para leitores iniciantes, curiosos e estudantes de áreas como psicologia, educação, só de comunicação que busca uma visão panorâmica da neurociência sem precisar mergulhar de imediato em manuais técnicos. Também atende bem profissionais que querem compreender melhor atenção, aprendizagem, estresse e formação de hábitos para aplicar em rotinas de trabalho, estudo e autocuidado. O principal benefício para a vida do leitor é oferecer um modelo mental claro ao entender como percepção, memória e emoção se conectam, fica mais fácil tomar decisões práticas, ajustar expectativas e adotar estratégias mais eficientes de foco e aprendizado. A obra tende a ser especialmente útil para quem quer reduzir mitos sobre o cérebro e substituir explicações vagas por fundamentos científicos acessíveis. Em comparação com livros semelhantes, o diferencial está no formato objetivo e na proposta de leitura rápida, que funciona como porta de entrada e como revisão. Em vez de prometer transformação instantânea, o livro organiza conceitos essenciais de forma direta, ajudando o leitor a identificar o que vai aprofundar depois. Por isso, é uma compra que entrega clareza, orientação e aplicabilidade em pouco tempo. Se você quiser apoiar Astral Cultural, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Se puder ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mês!